começando o TDC Report. Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes.
E eu sou o Frederico Amorim.
E esse é mais um episódio no formato de TDC Report, um formato especial que a gente sempre lança quando tem algum evento aí de saúde extremo. E esse foi motivado pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que gerou uma série de problemas de saúde e agravos nesse sentido. A gente então resolveu fazer esse episódio para falar um pouco sobre profilaxia de leptospirose, né, Fred?
Isso, João. O TDC também está planejando fazer outros conteúdos associados a doenças e enchentes. A gente já colocou algumas coisas no Instagram, tem um podcast ainda que vai vir sobre doenças enchentes, mas esse tema específico da quimioprofilaxia para leptospirose foi muito solicitado, tanto no Instagram quanto em outras mídias, então a gente resolveu lançar esse mais cedo, porque a gente viu que era uma dúvida bem prevalente.
A gente aproveita para deixar nossa solidariedade aqui com todo mundo aí do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
E também lembra você, ouvinte, que tem uma série de chaves Pix aí para fazer sua doação e colaborar na ajuda aí das pessoas que sofreram com esses eventos. Lá no nosso Instagram a gente deixou duas chaves Pix nos últimos posts, mas tem várias outras. O importante é doar e fazer com que os recursos cheguem a quem mais precisa.
E só lembrando, quem está trabalhando nas áreas de alagadas ou quem no Brasil tiver alguma dúvida sobre infecções associadas à enchente ou doenças associadas à enchente, quiser que a gente aborde algum desses temas nos próximos episódios ou conteúdos, entrar em contato com a gente que a gente está aberto.
Agora, Fred, prosseguindo aqui para o tema do episódio, a gente resolveu dividir em duas partes, né? Primeiro as recomendações e depois as evidências por trás. E de recomendações, a gente já estava conversando, a gente tem três recomendações, né?
Exato, João. A gente tem um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia em conjunto com a Sociedade Gaúcha de Infectologia e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.
Ok.
Esse documento aí é do dia 5/5/2024. Lembrando que a gente está gravando aqui no dia 13/5/2024.
Ok. Aí qual é o segundo documento?
O segundo documento é do Ministério da Saúde, lançado no dia 7/5/2024.
Uhum.
E por último, a nota técnica da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, publicada no dia 10/5.
Então, Fred, em linhas gerais, o que, que essas notas falam para a gente?
João, os três documentos eles são consensuais em dois pontos. O primeiro é que não se deve recomendar para pessoas de baixo risco ou em massa profilaxia para leptospirose. E o segundo, que pode ser considerado em pacientes de alto risco.
Tá, então para todo mundo não, mas para a população de alto risco talvez. E aí a dúvida que vem é quem é uma pessoa de alto risco, né?
Aqui, João, tanto a Sociedade Brasileira de Infecto quanto a Abramed descrevem o que eles consideram como alto risco. Especificamente da Sociedade Brasileira de Infectologia, ela fez uma nota técnica específica só falando sobre o que é considerado alto risco.
Vai lá.
Então aqui tem uma divisão em três partes. A primeira é tempo prolongado de exposição,
uhum.
O segundo é o risco de exposição e depois o tempo de início da quimioprofilaxia. Tá?
Ok, vamos para a primeira.
Tempo prolongado de exposição, aí é bem claro, a gente não tem esse tempo. A gente não sabe quanto tempo de exposição à água contaminada ou lama é considerado um tempo prolongado. O que a gente sabe é que exposição repetida aumenta o risco, falta de EPI aumenta o risco e que em água corrente de enchentes o risco é baixo, porque tem uma grande diluição do patógeno. Mais especificamente, o tempo a gente não consegue definir, isso está bem claro na nota técnica.
Uhum.
De o que é considerado alto risco aqui, então são dois pontos específicos. Equipes de socorristas e voluntários com exposição prolongada à água de enchente, nos quais os equipamentos de proteção individual não são capazes de prevenir a exposição.
Ok, fica se respondo, né?
E segundo, aí, fora desse contexto do socorrista, são pessoas que tiveram situações que eles consideram de risco elevado, que são submersão, cabeça embaixo d'água ou quase afogamento, ingestão de água potencialmente contaminada ou lesões corto-contusas ou lacerações.
Ok.
E aí, a partir da exposição, quanto tempo eu posso iniciar a profilaxia? A princípio, até 120 horas da exposição.
Tá, então socorristas expostos, né, pessoas com submersas e tudo mais, até 5 dias depois. Mas aí, se eu resolvi fazer a exposição, né, o paciente é desse grupo, eu vou fazer como, Fred?
Aqui a gente tem duas formas de profilaxia e também com duas drogas diferentes. Então pode ser usado doxiciclina como principal, e a maioria dos estudos é com doxiciclina, mas existe a opção de fazer azitromicina como substituto.
A doxiciclina, que é aquele remédio que vem de 100 mg, né? A gente até falou um pouco dele na época da febre maculosa, né?
Uhum. E o tipo de recomendação aqui também são dois. A gente tem a recomendação pós-exposição e a recomendação profilaxia, para quem eu sei que vai ter exposição repetida, aqueles voluntários, socorristas, etc. Então, pós-exposição, a sugestão é 200 mg de doxiciclina, dose única, ou 500 mg de azitromicina, dose única. Já em pessoas que vão ter exposição repetida, aí considera-se 200 mg uma vez por semana de doxiciclina, enquanto tiver a exposição, ou 500 mg uma vez por semana de azitromicina, enquanto tiver exposição.
Mas, Fred, quais são as pesquisas, né, os estudos que respaldam essas recomendações?
Aqui, João, a gente tem uma revisão sistemática da Cochrane, lançada esse ano, inclusive, sobre profilaxia para leptospirose.
Tá.
O que essa revisão encontrou? É uma revisão que encontrou 5 estudos randomizados, tá, João? A maioria deles usando doxiciclina. E qual que foi a conclusão da revisão? Nós não sabemos se antibiótico versus placebo ou outro antibiótico tem algum efeito sobre mortalidade de qualquer causa ou infecção de leptospirose, porque a certeza da evidência é muito baixa.
Tá.
E a gente também não sabe se antibiótico versus placebo pode aumentar o risco de eventos adversos não graves. Então, assim...
Inconclusivo, né?
Perfeito. Mas pegando especificamente os estudos aqui, João, a gente tem esses 5 estudos que a Cochrane sugeriu. 4 deles são com profilaxia contínua, porque esses pacientes têm exposição repetida.
Tá.
Seja no esquema de doxiciclina uma vez por semana, foram os 3 estudos. Ou penicilina, 500 mg de 12 em 12 horas, pelo período.
Uhum.
E um estudo avaliou doxiciclina como pós-exposição especificamente. Então, dose única, pós-exposição de alto risco.
E aí?
Só pegando aqui a população desses estudos, né? Então, dos estudos que fizeram profilaxia contínua, aqui a gente tem províncias onde teria alto risco de leptospirose. Aqui a gente tem Andamão do Norte na Índia, província de Mazandaram no Irã, fazendeiros do Sri Lanka,
tá,
e militares americanos que iam fazer atividades no Panamá.
Ok, locais que têm alta taxa de precipitação, muita chuva, né, e áreas alagadas.
Perfeito. E no estudo que fez profilaxia pós-exposição, especificamente dose única, é feito em São Paulo, aqui que tiveram exposição de alto risco, com contato com água de enchente, chuva, etc.
E os achados no geral?
No geral, João, pegando então a que é feita continuamente, parece diminuir o que a gente chama de taxa de ataque, né? O número de pessoas doentes dividido pelo número de pessoas em risco.
Tá, então se a taxa de ataque diminuiu, significa que para o número de pessoas expostas, menos ficaram doentes.
Isso foi visto no estudo grande, que foi de 1984, esse do Panamá que eu comentei, foi publicado até no New England, um tamanho de 940 pessoas, e ele viu essa diminuição de taxa de ataque. Os outros estudos, em geral, viram diminuição semelhante, mas alguns não viram diminuição de doença por leptospirose, viram diminuição de soroconversão, né, ou de positivar a sorologia, o que não foi considerado muito relevante. Inclusive, essa é uma crítica que as três notas técnicas comentam. O problema em si não é necessariamente se previne ou não, é se a profilaxia tem efeito sobre mortalidade ou sobre algum outro desfecho clínico importante para o paciente.
Porque parece que algum efeito tem, né? A questão é o quanto que isso realmente protege de maneira significativa aquele paciente que vai tomar o remédio.
Isso. Será que vão ter menos pacientes que vão evoluir para formas graves de leptospirose? Será que isso vai ter? Será que eu consigo ver uma diminuição de mortalidade se eu pegar muita gente? A gente não sabe. Os estudos não têm o tamanho suficiente para responder essa pergunta. Mas o estudo especificamente que faz profilaxia pós-exposição, ele não encontrou diferença estatística em quem usou versus quem não usou. Só que, como foram muito poucas pessoas, foram 82 pessoas, pode ser só um problema estatístico mesmo. Ou seja, se eu tivesse uma amostra maior, talvez eu encontrasse, já que quem tomou teve menos infecção, mas a diferença não foi estatisticamente significativa.
Acho que daí talvez essa abertura nas notas técnicas, né, de que realmente para todos não parece fazer sentido, mas em pacientes selecionados nesse contexto aí de um evento extremo, talvez valha a pena considerar.
Perfeito, John. E uma ressalva que a gente tem que fazer é Caso isso seja feito em larga escala, existe risco de desabastecimento de doxiciclina. Então, isso é algo que tem que ser ponderado. E com desabastecimento, pacientes que teriam necessidade de tratamento, aí eles estariam desabastecidos.
Boa. Então, fica aí as notas técnicas, né? Lembrando que elas colocam aí a opção de você ponderar no paciente de alto risco, são aqueles que a gente elencou aqui no episódio. Lembrando a você, ouvinte, que as notas técnicas, além dos trabalhos que a gente citou aqui, vão estar todos linkados na descrição do episódio para você conferir. E reforçamos aqui o que o Fred falou no começo, de que se você está aí no Rio Grande do Sul, tem alguma dúvida, ou em qualquer lugar do Brasil, você, ouvinte, aí tem alguma dúvida específica sobre o tema, manda para a gente que a gente faz conteúdo direcionado para isso.
Perfeito.
Fechou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.